Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 21. E nós já temos visto neste capítulo que tudo será criado de novo. Nós vemos aqui que realmente estamos num novo capítulo da história da humanidade. E ao mesmo tempo, calha bem que estamos a chegar ao ano novo também e são novas perspectivas que se aproximam. Normalmente é um período onde nós fazemos votos novos para novas situações. E aqui calha bem a altura em que estamos a estudar estes textos que nos dão esta perspectiva de uma criação nova, provavelmente leis físicas, da física, leis novas, leis da espiritualidade novas, uma relação com Deus nova, e nós encontramos aqui esta completa criação de uma novidade tremenda, de uma beleza incrível, de uma descrição de luz, de cor, muito vivas, e nós no último programa tivemos a analisar esses aspectos todos desta nova Jerusalém que traz para nós uma nova realidade também. Nós vimos essa descrição desde o verso 1, 3 até o 8, onde temos a descrição da nova Jerusalém, esta noiva de Cristo, que é de alguma forma o lugar da habitação da Igreja, a noiva e o noivo, esta imagem, e aqui já fizemos algumas lições para percebermos que Deus valoriza de facto a questão do casamento, porque o casamento, a relação que Deus criou entre o homem e a mulher, é de facto uma relação forte de intimidade, de proximidade, de, como diz as Escrituras, de uma só carne. Portanto, não somos bichos, temos alma, temos emoções que se envolvem na relação, e é por isso que é tão doloroso. Às vezes as relações, quando se terminam, torna-se tão doloroso exatamente por causa da nossa ligação espiritual também. Depois temos então esta imagem de Cristo e da Igreja, que é um tipo, e por isso o casamento é um tipo da relação entre Deus e o homem. Depois temos do verso 9 a 21, onde nós vamos ver hoje os novos relacionamentos. E depois do verso 24 ao 27, verificamos então o centro desta nova criação, que é a própria existência de Deus e Deus como o motor, a origem de todas as coisas. Então vejamos aqui o verso 22 do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Temos então aqui este aspecto da nova relação de Deus com a humanidade. Verso 22 diz: "Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada." Vejamos aqui este texto lindíssimo, mais uma vez, da relação que Deus vai desenvolver com o homem. Então temos uma, em primeiro lugar, uma nova criação, uma nova Jerusalém, novos céus, nova terra. E agora percebemos que nesta nova criação as leis da física são alteradas. Ou seja, não vamos precisar mais de sol, não vamos precisar mais de lua. Porquê? Porque o próprio Deus é a fonte de energia para esta nova criação. Isto é extremamente interessante. Quem conhece um pouco da astrofísica, portanto dos planetas, e eu sou curioso, não percebo nada disso, não estudei, mas gosto de ver aqueles programas que dão sobre estes assuntos. E nós percebemos que até o Sol, com a sua energia, fonte de energia extremamente rica, muitas vezes influencia a Terra. Quando há explosões solares, o vento solar, se nós não tivéssemos o nosso campo magnético a cobrir a nossa Terra, a Terra sofria de uma forma tremenda. E isso começou-se a estudar quando se desenvolveu a rádio por onda curta e onda média, e de vez em quando deixava de se ouvir, porque as ondas de rádio, em termos de onda curta e onda média, não é FM, mas onda curta e onda média vão até à nossa ionosfera e passam por aí. É por aí que elas se propagam e por isso têm um alcance enorme e consegue-se quase praticamente ouvir do outro lado do mundo. Mas os ventos solares influenciam este aspecto. E quando se começou a estudar estas questões, porque é que deixava de se ouvir as ondas de rádio, começou-se a perceber que, afinal de contas, tinha a ver com os ventos solares. E nesta nova criação que Deus vai criar, não mais teremos estas influências dos ventos solares, da lua que influencia as marés, coisas deste género que vão influenciando a natureza. Deus vai criar uma nova realidade em termos físicos, porque Ele próprio será a fonte de energia para esta nova realidade. E uma fonte inesgotável, porque é eterna. E percebemos que Cristo é, de facto, esta luz do mundo. Por isso Jesus já dizia quando estava entre nós, e nós não percebíamos até a revelação do livro de Apocalipse, não entendíamos todas as palavras de Jesus Cristo quando ele dizia eu sou a luz do mundo. Não só em termos espirituais, porque claramente ele quando vem entre nós traz-nos uma luz espiritual completamente nova, em termos de uma realidade de compreensão, de entendermos as realidades espirituais através das expressões de Jesus, do amor, do afeto, do Espírito Santo que habita em nós, nós percebemos essas realidades espirituais, mas também em termos, aqui agora, físicos. Percebemos que Jesus Cristo é de facto esta luz que vai iluminar a Nova Jerusalém. E então temos toda esta realidade em termos de luz, em termos de também de espectro luminoso, verificamos que os fundamentos, isso já vimos no programa anterior, os fundamentos desta cidade, todo ele são de cores vivas e diversificadas, desde o verde, azul, púrpura, violeta, enfim, é o espectro praticamente completo que nós hoje conseguimos vislumbrar da luz, mas certamente nós teremos uma nova realidade em termos de luz, em termos de cor, será uma realidade riquíssima. Depois encontramos também que esta nova Jerusalém não haverá pecado, daí não haver também a necessidade de templo, não haver necessidade de tabernáculo, porque o próprio tabernáculo é o Senhor. Porque na realidade enquanto houve pecado havia necessidade de sacrifícios, havia necessidade de templo, havia necessidade de santuário, mas depois percebemos que nesta realidade, a Nova Jerusalém, não há necessidade de templo nem de santuário, porque não há pecado, não há pecado para ser expiado, porque ele já o foi em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Cristo pagou o preço do nosso pecado e por isso nós nesta Nova Jerusalém, não sei se repara, é um cubo. Porque quem tem seguido os programas que nós temos vindo a fazer percebe que a Nova Jerusalém é um cubo. E é exatamente o mesmo cubo que nós encontramos no lugar santo dos santos. Ou seja, a Nova Jerusalém, na realidade, não é o santuário, porque o santuário era dividido entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. A Nova Jerusalém é o próprio lugar santo dos santos. É o próprio lugar onde Deus habita. O lugar santo dos santos no tabernáculo ou no templo era o sítio onde Deus descia quando era derramado o sangue do Cordeiro Inocente, uma vez no ano, pelo sumo sacerdote. Deus descia e manifestava ali a sua presença. Na Nova Jerusalém, Deus está lá. Então é a dimensão, digamos assim, é o tipo daquilo que era o lugar santo dos santos, só que numa escala enorme. Porque esta Nova Jerusalém, de acordo com as medidas que nos é dadas aqui, cerca de 2.200 quilómetros quadrados, verificamos que esta Nova Jerusalém é praticamente da dimensão da nossa Lua atual. Então é uma cidade gigantesca. Só para nós termos mais ou menos uma escala, para nós percebermos a dimensão desta realidade que nós vamos viver, aqueles que são filhos de Deus e que habitarão nesta Nova Jerusalém. Então esta Nova Jerusalém é independente do Sol, é independente da Lua, é como se ela própria estivesse a pairar nos ares, porque nós encontramos essa descrição nas Escrituras, ela está nos ares e João foi levado então até aquele monte e verificou que esta Nova Jerusalém descia dos céus. Portanto é como a nossa Lua está em órbita em volta da nossa Terra, a Nova Jerusalém estará em órbita, podemos dizer assim, usando uma linguagem que nós compreendemos, em órbita da nova Terra que vai ser criada, dos novos céus. Ainda que ela própria será, de alguma forma, a fonte de luz para aquela realidade, aquela nova criação. Portanto, não é como a Lua atualmente que não tem luz própria, mas será ela mesma a fonte de energia que vai emanar para aquela nova criação que vai ser criada nos novos céus e nova terra. E depois verificamos aqui um outro aspecto. Verso 24 do capítulo 21 diz assim: as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Interessante ver aqui alguns aspectos pormenores interessantíssimos que nós encontramos neste versículo. Primeiro, já disse isso num outro programa, repito, haverá nações, haverá povos. Nós encontramos essa expressão no capítulo 21 no início, que haviam povos. Aqui verificamos a expressão nações. E depois vemos também que haverá reis, reis nesta nova criação. Ou seja, isto quer dizer que vai haver ordem, não é uma anarquia. Quer dizer, as coisas não vão acontecer assim à toa. Nós percebemos que até nos seres angelicais, nos seres celestiais, há ordem. Portanto, os seres angelicais, o arcanjo Miguel, Gabriel, têm uma hierarquia e têm autoridade diferente. Percebemos que a ordem, os governos, são orientação de Deus para paz, para a humanidade. Só que na nossa terra, infelizmente, percebemos que nem sempre os governos estão a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não são efetivamente, como encontramos nas Escrituras, os servos de Deus não buscam a vontade de Deus para o homem, para fazer bem àqueles a quem eles deveriam estar a serviço. Mas aqui nestes novos céus e nova terra nós percebemos que há governos, há reis que vão governar a terra e nós percebemos pelas próprias Escrituras que a Igreja, nos escritos de Paulo nós percebemos isso, a Igreja vai reinar com Cristo. E vemos aqui que eles trarão glória ao nome de Deus, e vemos ainda no verso 26 e 27 do capítulo 21 de Apocalipse, e lhe trarão a glória e a honra das nações, nela nunca jamais penetrarão coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Então percebemos aqui que há um povo que tem a ver com aqueles que se relacionaram com Deus, receberam a vida eterna em Cristo Jesus, foram inscritos neste livro de vida, que a Bíblia aqui descreve como o livro do Cordeiro. Aqueles que se relacionaram com Deus através da fé em Cristo Jesus passarão a ser inscritos neste livro, e por isso dá-nos garantia da vida eterna. É uma segurança que Deus nos confere através da inscrição neste livro do Cordeiro. E estes são aqueles que se relacionam com Deus. E não mais haverá pecado nesta nova criação, nestes novos céus e nova terra, nesta nova Jerusalém. A humanidade não mais terá que lidar com o pecado, como aconteceu no Jardim do Éden, onde havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não existirá na eternidade. Vamos ver que existe a árvore da vida, mas não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então há um novo relacionamento com Deus. Um relacionamento que não é interferido, não é contaminado pelo pecado, não é maculado pelas imperfeições da humanidade. Deus então vai desenvolver um novo relacionamento, e esse relacionamento começa com a nossa entrega nas mãos de Deus, com o reconhecer o sacrifício de Cristo, e através disso nós passamos a desfrutar de todas estas riquezas que Deus nos confere. Nós encontramos isso também no apóstolo Paulo, no livro aos Efésios, capítulo 2, o verso 7, onde antes dele descrever que a salvação é pela graça e não pelas nossas obras, ele diz no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus salvou-nos pela fé em Cristo Jesus por meio da graça para mostrar quem Ele é. Que Deus é de facto um Deus de amor. Deus é de facto um Deus que se quer relacionar connosco. E de facto, se estivermos no paraíso, Deus a olhar para cada um de nós, nós ao estarmos nesta nova criação, nesta nova Jerusalém, quando Deus olhar para mim e disser, olha ali vai o Paulo Chaveiro, realmente ele merecia o lago de fogo e enxofre que arde eternamente, mas pelo sangue de Jesus Cristo, ele hoje pode estar na eternidade comigo. Pelo sangue e pelo sacrifício de Cristo na cruz, Paulo Chaveiro pode desfrutar desta graça, desta nova realidade. Não pelos seus méritos, não porque ele foi uma pessoa tremenda, fez isto e aquilo e aquilo outro. Não, não é pelos méritos dele. Mas pelos méritos de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, ele hoje pode desfrutar da vida eterna. E isto é de facto uma glória para Deus que venceu a morte, venceu o pecado. Não por mim, que sinceramente, olhando para mim, para aquilo que eu sou e para aquilo que eu faço, eu sei perfeitamente que eu não mereceria um relacionamento com Deus. Mas por causa dos méritos de Jesus, eu tenho hoje o privilégio de poder ter esse relacionamento. Não porque eu sou alguém especial ou mais especial do que você, Deus oferece este relacionamento a cada ser humano. Isto é graça, é a bondade de Deus, é presente e merecido. É de facto o favor de Deus que toca a cada um de nós. Cabe-nos a cada um de nós aceitar com alegria o presente que Deus nos dá hoje, que é a vida eterna. E nós percebemos que esta realidade aqui é uma realidade e um relacionamento completamente novo. Verificamos por aquilo que encontramos também no livro aos Hebreus, no capítulo 12, verso 22, que esta nova realidade espiritual criada por Deus, os novos céus e nova terra, nova Jerusalém, será uma cidade, podemos dizer, e assim uma criação onde os seres espirituais vão conviver com a Igreja, vão conviver com aqueles que habitarão esta nova realidade, estes novos céus e nova terra. E nós encontramos isso no livro de Hebreus, onde vemos que há uma multidão de testemunhas ali falando dos seres espirituais que, de alguma forma, vão conviver também com aqueles que são os seres humanos e que foram transformados à semelhança de Jesus Cristo. Há duas ou três ideias sobre esta matéria que nos mostram claramente que esta nova criação tem estes aspectos. Há quem defenda ou sugira, mais do que defender, sugira que há três tipos de seres nesta realidade espiritual. Os seres angelicais, que vão conviver e adorar a Deus, a presença de Deus ali. Há os seres que surgem da Igreja, portanto a Igreja, a noiva de Cristo. E depois haverá uma outra realidade, um outro tipo de seres que provavelmente serão semelhantes àquilo que Adão e Eva eram, seres humanos, mas que não têm o corpo glorificado. E nós vamos chegar a essa conclusão porque vemos que há necessidade de existir na árvore da vida. E diz lá o texto bíblico, mais à frente, um pouquinho mais à frente, que esta árvore da vida, na realidade, servia para a cura das nações. E percebemos que, de acordo com os escritos, a Igreja vai reinar sobre esta humanidade diferente daquela que nós estamos habituados a ver, uma humanidade que vai viver a eternidade, uma humanidade que não vai conviver com o pecado, uma humanidade que não vai experimentar a morte, nem a dor, nem o sofrimento, mas que será uma humanidade diferente daquela que é a Igreja, que é a noiva de Cristo. Temos essa descrição aqui no capítulo 22, que nós iremos ver no próximo programa, e onde verificamos que desse capítulo 22 vai surgir um rio, que se chama o rio da vida, de águas vivas, onde nesse rio, não sei se você gosta de caminhar junto aos rios, mas onde nesse rio vão surgir árvores, que são as árvores da vida. E é nessa árvore da vida que os povos vão colher a sua saúde, vão colher este fruto, 12 frutos. Cada mês haverá fruto novo nesta árvore. E há quem diga, espiritualizando um pouco, não me choca essa espiritualização deste texto bíblico, ainda que eu creio que seja literal, acima de tudo, mas dizendo que este fruto da árvore da vida é o fruto do Espírito. Nós encontramos em Gálatas capítulo 5, verso 20, onde vemos que é a mansidão, a bondade, o domínio próprio, a longanimidade. Portanto, são os frutos do Espírito que ali estão descritos nesta árvore de vida. Mas, na realidade, eu creio, sinceramente, que será, e aquilo que João viu foi literal, foi realmente um rio com árvores, um jardim lindíssimo, porque eu não sei se reparou, a Nova Jerusalém é, acima de tudo, uma cidade mineral. Não sei se reparou nisso. São pedras preciosas, são luz, é tipo cristal, ouro, e as portas são de pérolas. Portanto, tem a ver, acima de tudo, com mineral. Depois encontramos que as nações se aproximam desta cidade, como nós vimos anteriormente. Há uma proximidade, as pessoas deslocam-se a esta cidade, vivem na terra, nessa nova criação, mas depois aproximam-se dessa cidade para lhe trazer honra e glória a Deus. E vemos aqui os textos que nós acabamos de ler, o verso 24, o verso 25, 26, vemos que as nações, quando se dirigem a essa cidade, os reis, quando se dirigem a essa cidade, trazem-lhe glória, no sentido que dá a ideia quase de uma peregrinação até à Nova Jerusalém, para ali glorificar a Deus em termos físicos, e as pessoas deslocam-se a esse local onde a Igreja habita, onde Deus está, para poder então prestar homenagem a Deus, honrar a Deus. Mas depois tem a sua vida prática, o serviço que eles desenvolvem-no no seu dia-a-dia. E esta sociedade existirá e certamente vai promover serviço, porque se há reis, significa que há súbditos. Isso não quer dizer, no entanto, que tem a ver com a mentalidade que nós temos hoje. Não confunda as coisas. Apesar de estarmos a usar uma linguagem semelhante, não é necessariamente igual àquilo que nós presenciamos hoje. Porque se nós lembrarmos o que significa liderança em Cristo Jesus, significa serviço. Jesus Cristo claramente mostrou isso, que o governo que ele vai estabelecer não é semelhante ao governo que o mundo oferece. E Jesus disse isso aos seus discípulos quando eles criam ou confundiam as coisas pensando que a autoridade espiritual é a mesma coisa que a autoridade dos reis. E Jesus apressou-se a esclarecer isso, dizendo não, não é da mesma forma que se exerce autoridade dentro do mundo espiritual. Aqueles que querem ser maiores dentro do mundo espiritual são aqueles que mais servem. E na realidade, até a palavra que nós usamos hoje para ministros, deriva de uma palavra que é aqueles que ministram, aqueles que servem. Uma palavra grega que tem a ver com esta ideia de quem está ao serviço de outro. E nesta realidade os nossos ministros deviam ser pessoas que estão ao serviço das comunidades e não o contrário, não pessoas que são servidas pelas comunidades. A realidade espiritual que nós encontramos aqui descrita no livro de Apocalipse, ao ter estas expressões que há nações e há reis, estes reis têm esta perspectiva de que estão ao serviço dos outros e não a ser servidos por. Não é alguém que está ali para receber serviços e que é faustoso e que tem um palácio e que está sentado num trono e por isso ali tem todas as pessoas a servirem. Não, é exatamente o contrário. Os reis, nesta altura, vão ser aqueles que mais servem. São aqueles que estão a servir o próximo e não a si próprios. Então verificamos que há um serviço, há trabalho que é desenvolvido nesta realidade dos novos céus e nova terra, desta nova Jerusalém. E isto é tremendo. E há desdobramentos que nós iremos procurar vê-los no próximo programa sobre esta questão que é o serviço ao outro, como vamos passar a eternidade. Há bênção no trabalho que nós podemos desenvolver. E isso nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, encontramos no livro do Gênesis, no Jardim do Éden, porque as realidades espirituais que Deus vai criar são de facto perfeitas novamente, são sem pecado, sem mácula, sem orgulho e sem qualquer defeito. E por isso podemos desfrutar uma eternidade onde o amor ao próximo é vivido de uma forma muito mais eficaz e real do que aquilo que nós podemos sonhar ou pensar. Eu espero, sinceramente, que você possa continuar connosco no próximo programa. Não deixe por isso de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.